Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nessa nova série de podcasts especiais, iremos debater sobre os gêneros de animes. E esse primeiro episódio será sobre os animes Isekai. Você poderá ouvir nossos episódios sobre filmes, séries ou animes que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com Janúncio Neto.
Boa noite, pessoal. Vamos conversar sobre esse gênero que se popularizou tanto nos últimos anos.
E não podia faltar Sérgio Peixoto, que ajudou pra caramba aí com a pauta hoje.
Ah, fala aí, Luiz. O prazer é meu e boa tarde, bom dia ou boa noite, seja lá o horário que vocês estão nos ouvindo, né? E sim, aí, é que por um acaso, né, eu já tinha feito uma série de matérias sobre Isekai, então a gente só precisou dar uma reciclada no material e ficou no ponto, né, Luiz? Aí legalzinho, né?
Então. De início a gente vai comentar aqui explicando o que é o Isekai, os tipos de Isekai, da onde veio, qual foi o primeiro Isekai, etc. E depois a gente vai fazer umas indicações aqui de uns animes que a gente assistiu, que a gente acompanhou, né, pra indicar aí para as pessoas assistirem, certo? Bem, a tradução literal de Isekai é mundo diferente, ou numa adaptação mais abrasileirada, né, outro mundo. É considerado um gênero de histórias tanto para mangás como animes, light novels e videogames, onde uma pessoa comum é transportada para outro mundo, em alguma dimensão, universo, realidade, plano de existência, dependendo da criatividade do autor, né? Aí pode ir para qualquer canto. Os meios para transportar uma pessoa a outro mundo normalmente são morrendo de algum jeito e renascendo, ou reencarnando em um corpo já adulto no outro mundo, convocação divina, né? Transportado sem morrer por algum deus, no caso. Magia de teletransporte, que seja acidental ou evocada por bruxos, magos ou feiticeiros. E, finalmente, portais dimensionais, sejam tecnológicos ou mágicos. E há variantes, misturando uma ou outra, mas esses aí são o básico dos Isekai, né? A gente vai ver que existem também outras formas de você viajar que não seja assim. E uma vez chegando a este mundo, a pessoa ganha ou já vem com algum poder, arma, conhecimento, magia ou habilidade que lhe dá uma grande vantagem sobre os habitantes locais, transformando-o em pouco tempo num herói invencível. E se a pessoa transportada for um homem, em algumas histórias ele poderá, né, formar um harém de garotas ao longo de sua jornada, que quase sempre termina enfrentando algum rei demônio ou outra criatura ou ameaça maléfica com poderes absurdos.
Bem, basicamente aí, né, Luiz, isso é um resumo de 95,9% dos Isekais que existem, né? Chega uma hora que você não tem mais para onde correr, todas as maneiras de você ter rumos para ir para outro mundo são explorados, né? E é claro que vamos deixar isso claro, que isso daí é o básico do básico, é o que a gente costuma chamar de clichê, né, Luiz? Né? Seriam os clichês básicos.
Exatamente.
Né? Isso aí, o que o Luiz passou resumidamente, gente, é um clichê básico que normalmente isso acontece logo no primeiro episódio e depois nunca mais é abordado ao longo da história. A gente tem que lembrar isso também, né?
E aqui temos alguns subgêneros de Isekai, né, que a gente pode destrinchar aqui. O Isekai preso em videogame, né, onde o próprio nome diz, o protagonista está preso dentro de um game. Isekai de profissões, onde o protagonista usa as habilidades de sua antiga profissão ou desenvolve uma nova no outro mundo. Isekai de super trapaças são aqueles aonde o personagem chega a outro mundo com alguma mágica ou poder absurdo. Isekai de negócios. O protagonista abre um novo negócio no outro mundo baseado em sua experiência na vida anterior. Isekai do preguiçoso são aqueles onde o protagonista não se importa com as aventuras e quer apenas relaxar e se divertir. Isekai de virar outra coisa, o protagonista morre e reencarna em outro mundo como algo que não seja humano, isekai sem definição. São aqueles de casos únicos ou que não se encaixam nas demais categorias. E a gente pode observar que tem alguns animes, por exemplo, do Slime, que a gente vai observar que ele pode ser uma mistura de dois. Ele vira outra coisa e ele também tem um super poder, né? Ele ganha uma super habilidade.
Exatamente.
Então, é possível ter essa mistura nos subgêneros aqui, que a gente definiu. Nesta breve explicação, resumimos quase todas as histórias isekai que existem. Como o Peixoto disse aí, 90%, 95% está resumido nisso aqui. Então, nosso amigo Janunso deve estar pensando, são todas tão parecidas assim? Qual é a graça de ter tantos animes parecidos? E é aí que acontece o pulo do gato, Janunso.
Não estou pensando nisso, mas enfim.
O gênero isekai é o ápice da criatividade dos autores japoneses, pois usando clichês tão batidos e manjados, eles conseguem criar histórias empolgantes numa quantidade maior do que você pode ler em toda a sua vida.
É, o pessoal pensa muito, acha muito que isekai é uma coisa que só surgiu depois dos anos 2000, que foi quando a febre estourou, mas não, gente, isso é muito mais antigo do que parece, tá? A primeira história mesmo, que a gente pode chamar de isekai, é Alice no País das Maravilhas, de 1865, escrita por Lewis Carroll. É o quê? Ela cai, ela segue o coelho, ela entra no buraco do coelho, e quando ela sai do buraco do coelho, ela está em outro mundo, um mundo absurdo, né? Onde os animais falam, onde tem um baralho de cartas vivo, onde a rainha de copas diz para cortar cabeças por qualquer motivo, né? Então, assim, o primeiro conceito de alguém indo para outro mundo não é no Japão que surgiu. Surgiu nos Estados Unidos com o Lewis Carroll, tá? A gente tem um monte de... a Alice teve um monte de adaptações. A gente conhece mais aquela versão da Walt Disney de 1951, que é uma versão mais light, né? Mas em março de 1983... foi lançado no Japão uma versão anime da Alice com 52 episódios chamada Fushigi no Kuni no Alice, quer dizer, o segredo do mundo Fushigi no Kuni no Alice seria o segredo do país da Alice, né? Mas na verdade, por muito pouco, esse anime não se torna também o primeiro anime isekai do Japão. Indo para o Japão novamente, a gente tem um livro chamado Senkyou Ibun, que pode ser traduzido como Contos Estranhos da Terra dos Imortais, que é de 1822, escrito por um novelista chamado Hirata Atsutani, tá? Em que ele narra em primeira pessoa várias entrevistas que fez com um garoto de rua em Edo. Edo era o nome antigo de Tóquio nessa época, né? Nessa época, Edo... Tóquio não se chamava Tóquio, se chamava Edo, né? Então ele fala que pegou um garoto de rua de Edo, né? Chamado Kozu Torakichi, que ele afirmava ser um aprendiz de Tengu, uma criatura do folclore japonês, e ao longo dessas entrevistas que ele fez com o Torakichi, o Hirata ficou sabendo como é que funcionava o mundo dos yokai. Os yokai são o quê? São as criaturas sobrenaturais. O equivalente às nossas criaturas folclóricas, o nosso saci-pererê, mula sem cabeça, curupira, essas coisas. Os japoneses têm seus equivalentes lá, que são os demônios, os onis, tem o guarda-chuva de um pé só, tem uma criatura lá que move montanhas durante a noite, e quando a gente acorda a gente não percebe que a montanha se moveu. Tem um monte dessas criaturas. Praticamente cada aldeia japonesa tem uma dessas criaturas. Eles às vezes chamam de kami, às vezes chamam de chi, de espírito, tem vários nomes, mas o que ele falava é que foi a primeira vez que alguém pegou todas essas lendas que viviam de contos de boca das pessoas no Japão e botou num livro, e botou como se houvesse...
Fez basicamente a mesma coisa que os irmãos Grimm fizeram.
Isto, ele fez a mesma coisa. Os Grimm pegaram vários contos populares e compilaram. Ele pegou várias histórias populares dessas criaturas e compilou, mas ele forjou como se fosse um universo. E aí a gente tem que lembrar uma coisa. Isso lembra muito a viagem de Chihiro, não é? Todas aquelas criaturas que vocês veem na viagem de Chihiro, elas são todas criaturas do folclore japonês. Tá? Que ela, a casa lá da bruxa lá, da Baba, todas aquelas criaturas que estão lá são entidades do folclore japonês. Tá? E aí o que acontece... Mas o primeiro a fazer esse conceito de juntar todo mundo num universo coerente foi o Hirata Atsutani, conhecido dos Contos Estranhos. Né? Tá?
Então a gente pode dizer que esse aqui é o primeiro Isekai de todos.
O primeiro também... Isekai no Japão. O primeiro Isekai. Só que note, é uma narração de um mundo, de um outro mundo. Não é uma pessoa indo para outro mundo. Tem essa tem esse detalhe muito importante. O que ele pegou é o seguinte: ele pegou ele entrevistou o Torakichi, o garoto. E o garoto contou, não, eu já fui nesse mundo e ele é assim, assim, assado. E ele foi escrevendo. É o modo como ele narrou a história. Tá?
Que é diferente da Alice, que viajou na história mesmo.
Propriamente dito, né? Porque a Alice seria a protagonista. Né? O Hirata se faz de protagonista como uma pessoa que está escrevendo o relato. Então, mas mesmo assim, no Japão, esse é considerado a primeira obra no tema Isekai. No tema Outro Mundo. Né?
Tá bom. Tá?
Só para esclarecer, o Kozo, ele falava que era aprendiz de um Tengu. Então, depois desse daí, você tem só alguns contos muito esparsos, nenhum muito expressivo, né? Tá? Mas agora nós vamos para o anime mesmo, tá? O primeiro anime que surgiu oficialmente como o que você pode falar, esse é Isekai, do cara ir para outro mundo de uma maneira estranha, ele foi lançado em 5 de fevereiro de 83, que foi a série de TV Aura Butler Dambaine, que era um desenho sobre mechas, que foi escrito e dirigido pelo Yoshiyuki Tomino, que é o mesmo criador do Gundam. Tá? E o Tomino, durante os anos 80, ele fez muitos, mas muitos animes em que ele era o criador, o roteirista, o diretor, e Dambaine foi um deles. Né? O que ele queria fazer, como ele mesmo explicou já numa entrevista, ele queria fazer robôs, mostrar um mundo medieval com robôs de aparência insetoide. Então ele teve que pensar num jeito de jogar alguém do nosso mundo, pegar um japonês, né, e jogar lá, para criar aquela identificação do público, né? Pô, podia ser eu, entendeu? Né? O desenho animado.
Coincidentemente, esse anime foi ao ar um mês antes daquele anime de Alice, que também foi ao ar em 83.
O Dambaine. Se tornou oficialmente, isso é registrado, é comprovado historicamente, ele foi o primeiro desenho animado em que um cara pulou para um outro mundo, porque o herói ele era um motoqueiro, né? E numa disputa lá com um racha com uma gangue rival, simplesmente abriu um buraco dimensional e jogou ele num mundo com feudal, literalmente, castelos, fadas, uma energia sobrenatural. E ele foi chamado para esse outro mundo porque ele tinha uma aura muito poderosa que tornava o mecha que ele pilotava muito poderoso, que era o Dambaine. Daí o nome Aura Butler Dambaine. Né? Aura de Batalha Dambaine. Né? Tá? Mas só que, como o Luiz já frisou aí, né? Por pouco o desenho da Alice não teria se tornado o primeiro Isekai. Só que Dambaine estreou praticamente um mês antes, né? Então, aí nós temos, finalmente, o Isekai. Só que passou batido, assim. Foi só um jeito que o Tomino encontrou, tanto que depois, no meio da história, o protagonista ele volta para a Terra, só que na Terra já tinham considerado ele morto, a família não aceitava ele de volta, porque falava que ele não era mais... que não podia ser ele, porque o filho... Eles já acreditavam que o filho estava morto. Foi um negócio assim. Ele foi e voltou umas duas vezes da Terra pro mundo de Beeston Well, como era o nome desse mundo, né? Poço de Beeston, né? Então ele ficou nesse vai e volta, né? Mas mesmo assim, mesmo com esse conceito que o Tomino criou, ninguém aproveitou isso por muito tempo. As coisas só esquentaram de verdade mesmo durante os anos 90, tá? Que aí nós tivemos primeiro uma novela de muito sucesso, que foi eu considero uma novela tão épica quanto O Senhor dos Anéis, sim, podem querer me bater, vocês que gostam do Senhor dos Anéis, mas os Doze Reinos, o Junico Kuki, tá? É uma light novel maravilhosa, muito bem escrita, e todo um conceito de um mundo, e o que acontece é que é um mundo onde você tem 12 reinos, que os deuses desse mundo estabeleceram 12 reinos, e cada reino tem um imperador, e vários desses imperadores são humanos que foram transportados para os 12 reinos, e há também os que não se tornaram imperador, que também foram para esses 12 reinos. As histórias são incríveis, né? Só que depois disso nós tivemos o conhecido Fushigi Yugi, que nós tivemos um mangá no Brasil, que é de 92, né? Depois nós tivemos o Rei Art, que o mangá é de 93, né? Teve um outro que era menos conhecido aqui também, que é chamado Kanata Kara, que também é de 93, né? O que o pessoal mais conhece aqui no Brasil também foi o Escaflone, que é de 94. Só que você nota uma coisa, em todos esses que eu narrei, tá? O protagonista é uma garota que vai para um outro mundo. Isso era um conceito usado em histórias femininas, principalmente, porque Rei Art saiu numa revista de shoujo mangá, Fushigi Yugi era um shoujo mangá, Os Doze Reinos era no Japão, é reconhecido como literatura para mulheres, apesar que os homens gostam também, mas era principalmente pela personagem principal ser uma mulher, né? No Escaflone também é uma garota que vai para um outro mundo. Então, o que acontece é... O conceito era quase sempre o mesmo. Elas eram arrastadas, sugadas, teletransportadas para um outro mundo, se envolviam com rapazes bonitos, né? E elas tinham um destino especial para cumprir nesses mundos, né? Você vê que é bem uma história de fantasia que as garotas adolescentes gostam, né?
O doido disso aqui é porque são 3 anos apenas, 92, 93 e 94, onde a gente tem tanta coisa, né? O Junico Kuki, aí tem o Fushigi Yugi, que o Peixoto já fala muito dele aqui, Rei Art, 93, Kanata Kara, Escaflone, tudo em um pouco tempo, né?
O que aconteceu foi o seguinte, é que, assim, se você quer uma explicação mais técnica, Luiz, foi o seguinte, Junico Kuki, como literatura... durante a época que foi publicado, ele estourou em vendas. E como tudo que acontece no Japão, as pessoas que leem se inspiram e acabam criando suas próprias versões. Algumas dessas, eventualmente, se tornam obras tão boas ou até melhores. Entendeu? Tá? E aí o Fushigi Yugi também, se você ver, ele é colado com os Doze Reinos, porque os Doze Reinos ele é baseado num mundo em que tá como se fosse na época do Japão, da China Imperial, na época da China Imperial, assim, por volta do ano 1000 da nossa era, né? O Fushigi Yugi, a Miyaka, a personagem, a protagonista, ela vai para um mundo que é também totalmente China Imperial, né? Rei Art já foi realmente um reino de fantasia, assim, não relacionado a nenhuma cultura oriental ou ocidental, né? O Escaflone também é uma coisa mais quase medieval, né? Com um pouquinho só de tecnologia, né? Mas em todos eles é histórias tipicamente femininas, que focam mais as garotas. Só que o Escaflone, curiosamente, ele emplacou também muito no público feminino, tá? E a partir daí é que começam as histórias, tá? Que você tem homens como protagonistas, né? A gente ainda teve o Inuyasha em 96, né? Que também é a Kagome, só que é ela voltando no tempo, né? Tá? Mas no Japão, voltar no tempo é considerado um isekai, tá? Agora, de público... Assim,
contanto que você volte e fique, né? Que você não vai e volta.
Aí é que tá. O Inuyasha, muita gente fala que é isekai, fala que não é, porque a Kagome, ela vai e volta várias vezes, né? Ela vai e volta várias vezes, principalmente no começo do mangá, né? Tá? Até ela ficar lá de vez. Então, muita gente considera que é um meio isekai, digamos assim, né? Tá? Mas, assim, os rapazes começaram a viajar para outro mundo... Você pode dizer oficialmente que foi a partir de El Hazard, que é de 95, né? Em que, o protagonista, ele viaja no tempo, ele volta milhares de anos no passado, quando havia uma outra na Terra, uma tecnologia mais avançada. Ele não fala quanto tempo, eu não me lembro quanto tempo ele viajou no passado no Alhazard, mas ele chega lá e é um mundo que lembra muito, muito assim, os contos das Mil e Uma Noites, né? Ambientado como se fosse o mundo das Mil e Uma Noites, né? Tá? Vale lembrar que, na verdade, esse negócio de voltar no tempo vai para o primeiro mangá Isekai que foi publicado. Esse é bem mais antigo até do que o Dambaine, né? O Okenomonsho, o Brasão da Família Real, é um mangá shoujo que é publicado desde 1976. Ele ainda está sendo publicado até hoje, esse mangá. A Chieko Hosokawa, que é a autora, ela está publicando esse mangá até hoje. 66 volumes de mangá. Tá? É coisa pra caramba, né? Tá? E qual é como é que é a história? É uma garota, né? Que ela vai com um tio que é arqueólogo, alguma coisa assim. Ela está no Antigo Egito. Eles desenterram lá uma das tumbas, que sempre estão desenterrando tumba no Egito, que acho que lá tem mais tumba que egípcio, mas enfim, né? Tá? Eles desenterram uma tumba, só que através dessa tumba parece que havia uma passagem, um portal temporal, e ela volta para o Egito Antigo 3 mil anos atrás. Né? Ou seja, ela volta mais ou menos para 1000 antes de Cristo, né? E lá ela se envolve com um príncipe lá da realeza do faraó. Ela se envolve com todos os povos da antiguidade, os assírios, os mesopotâmios. A história até hoje não acabou. Tá? Então, e você pensa, é a obra de uma vida, né? Porque a mulher está aí há 45 anos, gente. Tá? Meu Deus.
E tem gente que ainda fala de One Piece. E tem gente que ainda reclama de One Piece.
A única coisa é que só está com 63 volumes porque a revista é mensal. Então, não é tão pesado quanto fazer uma revista semanal, né? Tá? Mas é um dos mangás de mais longevidade no Japão e é considerado um isekai. Porque na cabeça dos japoneses, isekai também inclui viagem no tempo. Porque você está indo para outro mundo no passado. Essa é a lógica que eles têm, né? Então, nessa lógica do Isekai, né? Qualquer viagem no tempo, em geral, quando você vai e não consegue mais voltar, aí pronto, beleza, você tá num Isekai, né? Então, é o Hazard é Isekai. Por isso que eu falei que o Inuyasha pode ser considerado meio Isekai, porque a Kagome vai e volta, né?
E tem elementos Isekai,
elementos,
né?
Isekai, boa, Janus, boa.
Eu acho doido que o Isekai já tá há tanto tempo no meio da gente que às vezes a gente nem se liga que, por exemplo, Digimon, desde 99, é Isekai.
Claro.
E a gente não escuta o pessoal dizer Digimon é Isekai. Não escuta, mas é.
Uhum.
É porque eu acho que o Isekai, assim, o termo Isekai se popularizou mais devido ao boom das light novels.
Sim, com certeza.
A gente vai chegar lá, foi em torno de 2010.
É, a gente ia chegar lá, né? É. Aí só para fechar minha parte, né, Luiz, né? Tá? Falando aqui da questão das light novels, Isekai, né? Quando surgiu em abril de 2004 um site chamado Shosetsuka Ninaru, que em português seria Vamos Nos Tornar Novelistas. Como é que ele funciona esse site? Você chega lá, se você é japonês, entenda-se, porque só se publica em japonês esse site. Você chega lá, faz um cadastro de graça e posta de graça tua história. Só isso. Você bota a tua história lá e quem quiser vá lá e leia. Atualmente, eu estou olhando agora o site, eu entrei agora, estou aqui de frente para o site do Shosetsuka Ninaru. E atualmente, quer dizer, desde 2004 até agora, nós estamos falando de 17 anos de funcionamento desse site, né? Tá? ele tem até agora 877.987 novelas e contos publicados. E estão todos online, todos disponíveis para você ler quando você quiser. Está tudo lá. 877.987 histórias. Tá?
Mas sabe o que é que me assusta, Peixoto? Porque esse texto que você forneceu para fazer a pauta, ele já é de dois anos atrás.
Dois anos atrás, exatamente.
E há dois anos atrás, eram 579. Ou seja, em apenas dois anos, aumentou 200 mil... 300 mil novelas.
Quase 300 mil. Quase. Você falou 579, está em 877. Mais 2 mil histórias, quer dizer, mais umas duas semanas, vai ser mais 300 mil.
Tá? É impressionante o quanto esse gênero explodiu, né, nos últimos anos aí.
Sim, e também porque é o seguinte, muita gente vê isso como um caminho mais fácil, um caminho mais possível para alcançar alguma certa fama, ganhar um dinheiro, né? Porque o que
E nem todas são isekai, tem isso também, tá?
Sim, claro. Vamos deixar claro que nesse site, no Shusetsu Kaninaro, você tem vários gêneros. Só que o isekai, propriamente dito, ele é mais ou menos 20% de todas essas histórias. Então, nós estamos aqui com 877 mil, né? 20% disso seria umas 170 mil histórias. Pelo menos, dessas 877 mil, pelo menos 170 mil delas são isekai. Vocês entenderam quando a gente fala que tem mais história em isekai do que você vai conseguir ler na tua vida toda, se você parar agora e começar a ler até morrer, né? Ninguém vai conseguir ler.
A gente tá no auge do gênero, na verdade, né?
Sim, estamos no auge ainda. Tanto que, na verdade, algumas editoras já em seus concursos de light novel, de mangá, elas já proibiram, não aceitam isekai, de tão saturado que o negócio ficou. A gente não quer essa isekai, a gente quer outra coisa, menos isekai. Não é que não tem mais ninguém, é que eles já estão com tanta história boa que não tem mais como eles aproveitarem. Eles mesmos estão puxando o freio de mão para não degenerar o gênero, para não saturar.
Saturar.
Exatamente, a palavra é essa, saturar. Então, as próprias editoras botaram freio. Eu acho que elas falaram, tanto por cento do que nós vamos publicar vai ser isekai. Quando acaba um, a gente começa outro. Assim, entenda-se que é só eu achando que é isso, entendeu? Tá? Sim. Agora, o caso, só para completar aqui do Shosetsu Kaninaro, atualmente eles estão com 2 milhões e 62 mil assinantes. Quer dizer, pessoas que se cadastraram, mas a maioria é como leitor, não como publicar, como quem publica, mas como leitor, né? E esses 2 milhões de pessoas são elas que fazem as votações que definem quais são as histórias mais populares. Agora, como uma história no Shosetsu Kaninaro se torna mais popular? Se ela é a mais lida, simples assim. Não existe uma questão de enquete. Não adianta você juntar teus amigos e... vamos votar na enquete para fazer a nossa história favorita ser a mais votada. Não. No Shosetsu é a história que foi mais lida, que tem mais acesso, que tem mais view, ela é que fica em primeiro lugar no... Aí tem várias categorias. Tem ficção, tem romance, tem fantasia, tem isekai. Tem vários gêneros, né? E aí, quando você chega no top 10 do Shosetsu Kaninaro, é batata. Alguma editora vai vir atrás de você propondo um contrato para publicar a tua história no papel, como light novel mesmo.
Então isso rola mesmo.
Sim, rola? Praticamente tudo que a gente assistiu de desenho animado nos últimos 10 anos, Luiz, foi light novel. Tudo.
Coisa, né?
Tá, porque, a gente vai ter uma lista aí de animes que a gente vai discutir, né, sobre que são light novel, mas vamos lá, desses daqui, tirando Digimon, Luiz, todos os outros são light novel, viu?
Caramba!
Tá? Sério, todos esses que estão aqui na lista que a gente vai discutir mais pra frente, tirando Digimon, todos os outros são light novel, tá? Começaram como light novel, depois ganharam uma versão mangá e por fim ganharam uma versão anime. Tá? Isso é o isekai, ele dominou o mercado, tá? E tem gente que fala, mas eu não suporto esse Sekai. Meu, você tá vendo esse Sekai e nem sabe.
A gente tem exemplo aqui das editoras que publicam esses Sekai, né, em mangá. Aqui tem um exemplo da Kadokawa, onde metade dos mangás, nas suas 500 páginas, são Isekai, incluindo Yojosenki, Isekai Wise Smartphone, Overlord e Kujonin. A Comic Alive, da editora Media Factory, com 1130 páginas, onde quase 80% das histórias são Isekai, incluindo os dois maiores sucessos, Konosuba e ReZero.
Exato, né? A única coisa chata é que, sabe esse Kujonin aí? Kujonin é um exterminador. O cara era um exterminador de pragas aqui na Terra, e ele vai para um outro... Ele morre, e no outro mundo ele só quer continuar com a mesma profissão dele. Não quer ser herói, não quer ser nada, entendeu? Né? Só que o problema é que ele mata tanta praga lá que ele fica com level up de herói lendário. Porque nesse mundo, você matando pragas, você ganha pontos de experiência, como se fosse num game, entendeu? Né?
Então, a maioria dos Isekai tem essa parada da gamificação, né?
Muitos têm esse negócio da gamificação, né? Agora, o que acontece é que, infelizmente, o Kujonin não pegou, tá? Ele teve um auge, publicou vários volumes da Light Novel, né? Só que agora eles cancelaram a Light Novel e cancelaram o mangá, né? Porque não estava vendendo bem. Porque não tá vendendo bem, só isso, entendeu?
Mas já você vê que eles estão realmente com medo de saturar demais, né? Porque já deu uma meio saturada, mas eles estão com medo de saturar mais. Que em 2016, um concurso de contos japoneses proibiu qualquer inscrição de histórias Isekai. E a editora Kadokawa também proibiu histórias Isekai no seu concurso de novels estilo anime em 2017.
Na verdade, ainda estão proibindo isso até hoje, viu, Luiz? Tá?
Caramba.
Porque, entenda, ele já tem história suficiente. Tem muita história boa no site do Shosetsuka no Naru. Que, aliás, eu vou deixar bem claro: o Shosetsuka no Naru, esse site que é só para você publicar suas web novels, que eles chamam de web novel, né? Novelas na internet. Né? Tá? Isso, na verdade, gente, já existe desde os anos 90. Quando começou a internet no Japão, já tinha site que publicava isso. De novela. Por exemplo, sabe o Dual, que é um Isekai, né? O Dual Paralelo Double Adventure, que é feito pelo mesmo autor do Tenchimuyo, né? Tá? A história é de 99, e na história o garoto ele já publicava uma novel numa newsletter. Era uma newsletter de novelas, ia publicando capítulos das histórias que ele escrevia, isso em 99, né? Ainda quando aqui no Brasil a gente só tinha internet, praticamente internet discada ainda, né? Em 99. A internet a cabo só chegou com força de 2002 para 2003. Então, você imagina que já em 99, no Japão, você já tinha comunidades e pequenas páginas que publicavam novela. O japonês já estava integrado com a internet para divulgar seus trabalhos nessa época. Mas
me diga uma coisa, Peixoto. Baseado em suas pesquisas e em sua opinião, por que você acha que esse gênero faz tanto sucesso?
Vai ter que ser uma explicação sociológica. Pode ser? Tá?
Tem que ser,
né? Gente, é o seguinte... Eu vou roubar um trechinho do livro da Sonia Luyten, que ela esteve lá, ela pesquisou. E apesar de ser dos anos 80, ainda é válido até hoje essa pesquisa que ela fez, tá? O japonês trabalha que nem um cavalo, vamos ser sinceros, sem ofensas. Não estou chamando nenhum japonês de cavalo. Eles trabalham para burro, trabalham para dedéu. Se matam de trabalhar literalmente. Nós tivemos um desenhista de mangá morrendo essa semana por excesso de trabalho. A gente sabe disso, o autor do Berserker, o Miura, né? E ele não é o único, não. Já teve um monte de autor que já morreu aí, que deixou a obra incompleta, que trabalhou até a exaustão. Inclusive, e isso é fato, um deles morreu na mesa de desenho segurando a caneta. É sério, tá? Era o autor do Doraemon, viu, o Luiz? Ele morreu... Ah. O autor do Doraemon morreu sobre a mesa de desenho com a caneta na mão, sério. Ele morreu com uma página sobre uma página incompleta. Dá para acreditar? Né? Então, e isso não vale só para desenhista de mangá, gente. Isso vale para qualquer forma de trabalho no Japão. O pessoal se arrebenta. Eles não têm muito tempo para lazer. Eles não têm muito tempo para viajar. Eles não curtem a vida como, digamos assim, nós ocidentais curtimos, né? Para nós, a gente trabalha de segunda a sexta e sábado e domingo é sagrado para descansar, né? No máximo, alguns trabalham o sábado ou metade do sábado, mas domingo é sagrado, né? O sábado, dependendo de onde você trabalha, também é sagrado, né? Então, só que no Japão é aquele negócio. Eles viram, às vezes, semanas e meses sem ter um dia de folga, tá? Depende da carga de trabalho de cada empresa. Então, aí o que acontece? E acha que isso não afeta a cabeça deles? Acha que isso não causa um desgaste? Então, para eles, uma das poucas opções de lazer que resta é ler. E não é ler em casa, tranquilamente, né? Porque o cara, quando chega em casa, está esbudegado e quer dormir. Eles leem isso, geralmente, no trem, indo e voltando para o serviço, porque, sim, o trem ainda é a principal forma de transporte para você ir para o trabalho para o Japão. E dependendo de onde você trabalha, você às vezes pode pegar uma ou duas horas de trem, mesmo com os trens bons que o Japão tem atualmente. Então,
caramba!
Então, o que acontece? Você puxa o teu celularzinho e vai lendo uma novel enquanto não chega a tua estação. Basicamente é isso. Então, os jovens estudantes, né? Principalmente porque o público que mais lê light novel é o público adolescente, de 13 até 18, 17, 18 anos, principalmente essa faixa etária, tá? Todos eles têm celular, ou computador em casa, ou notebook, tá? Eles têm uma carga de trabalho, de estudo grande, eles ficam na escola das 8 da manhã até as 5 da tarde, sim, eles almoçam na escola, né? Então, aquilo que você vê no anime, que eles têm a hora do almoço lá, sim, isso existe no Japão. Eles chegam 8 da manhã na escola e ficam até 5 da tarde. E às vezes ficam mais uma, duas ou até 3 horas extras na escola, na atividade do seu clube. Porque eles obrigatoriamente têm que ter algum clube que faça alguma atividade extracurricular. Isso vale nota também para passar. Você é obrigado a entrar em algum clube. Então, aí eu estou falando do pessoal de beisebol, é o pessoal de banda... De pintura, de marcenaria, depende da escola. Cada clube tem sua própria funcionabilidade, né? Então, é porque esses cursos são escolhidos essas atividades são escolhidas pelos alunos, não pelos professores. Então, se você juntar com um amigo que gosta de mangá e quiser criar um clube de mangá na escola, é só um professor aprovar e pronto, você já tem o seu clube formado e vai valer nota para você. É assim que funciona. Então, com toda essa carga, quando eles chegam de noite em casa, eles querem ler alguma coisa para relaxar. E eles vão o quê? Ler mangá, ver anime, jogar videogame, ler novel. Agora você tem uma gama de lazer. Agora que eu consegui explicar para vocês como é que é o funcionamento do dia a dia do japonês, onde é que o Isekai encaixa nisso? Eles não têm tempo de viajar. Então... O que eles querem? Eles querem uma coisa que jogue eles o mais longe possível da atividade normal deles. E o que é mais longe do que um outro mundo? Aventuras de um cara igualzinho a você, cheio de responsabilidade, cheio de trabalho, cheio de estudo, que vai para um outro mundo. Lá ele tem mais tempo livre, lá ele é poderoso, lá ele é o centro das atenções, lá ele monta um harém de garotas. Vocês estão entendendo como
é
isso?
É bem escapismo mesmo, né?
É escapismo puro. É puro escapismo. Mas eu não quis só usar a palavra escapismo, Luiz, eu quis deixar ela para o final, para o pessoal entender, pegar de jeito, como é toda a carga de social e de trabalho que o japonês tem, e aí o que, que resta para ele? Escapar numa história de fantasia, certo? E a Sonia Luyten, no livro dela, ela tem um capítulo que é só dedicado a isso, de como ela pega uma família padrão, um marido... A esposa e o filho, e cada um, e ela descreve em primeira pessoa como é o dia a dia de cada um e o que é que eles leem para relaxar. No caso ali, ela estava focando em mangá, mas isso pode ser válido hoje em dia para videogame e light novel também, né? Ainda o que a Sônia falou no livro mangá O Poder dos Quadrinhos Japoneses ainda é válido no Japão até o dia de hoje. Tá? Então, para os japoneses, o Isekai é tão forte, pega tanto, vende tanto, dá tanto lucro para as editoras, para as produtoras de anime e outras que licenciam produtos diversos, porque existe um público ávido por isso, que precisa disso até para manter a mente sã, ou como forma de relaxamento, bem entendido, né? Porque se você lê alguma coisa para relaxar, você está praticando um exercício mental, você está relaxando a sua mente, está afastando ela dos seus problemas e se focando numa história de fantasia para relaxar, para se sentir mais à vontade, dar um refresh na cabeça, né? E as histórias de Isekai fornecem tudo isso. Tá? Espero não ter ficado muito longo, Luiz, mas espero também ter deixado claro como é que a coisa funciona, né? É.
Sim. E agora a gente vai comentar algumas séries aqui de animes que estão disponíveis na Crunchyroll de Isekai. Eu vou dizer aqui que de todos esses, creio que apenas um, ninguém aqui que está presente assistiu, mas tem uma curiosidade sobre ele que a gente vai comentar e vocês vão entender o porquê que ele está nessa lista. O primeiro aqui é o Digimon Adventure 2, que é o novo aí, o reboot da franquia Digimon, que está sendo bem questionado aí, bem questionado pelos fãs. Está perto de acabar e teremos um Nerd Debate aí em breve. Mas fica a citação não só desse reboot, tem o Digimon Try também na Crunchyroll, e as séries antigas de Digimon, que não estão disponíveis na Crunchyroll, mas todos são Isekai, né? Então, por incrível que pareça, a gente nunca citou Digimon como Isekai, mas aqui a gente tem que dar nomes aos bois, na verdade. Próximo aqui é o Gate.
O Gate, né? Na verdade, o nome dele é mais comprido que o meu braço, né? É Gate Jietai Kano Chinite Kakuta Takaeri. Se for traduzir literalmente é o seguinte: Gate, portal, né? Portal, e então as forças de autodefesa do Japão foram à luta, né? Basicamente, a história é no bairro de Ginza, que é um bairro popular lá no Japão, aparece um portal, lembrando um portal romano, né? E dele sai um exército de romanos, ou soldados vestidos parecidos com romanos, e começa a massacrar todo mundo. Fazem uma matança e proclamam que aquelas terras estão conquistadas em nome do imperador, blá, blá, blá. E junto com eles vêm dragões wyverns, né? Aqueles dragões que cavaleiros podem montar, vem orcs, vem kobolds, vem várias criaturas místicas. Só que assim que chega as forças de combate do Japão, né? O exército e helicópteros de combate, eles são massacrados e são empurrados de volta para dentro do portal. Só que o portal fica, aí o Japão se organiza e invade o outro lado. E aí eles descobrem que é um outro mundo, em que você tem todos os tipos de criaturas que você vê em mundos de fantasia, elfos, dragões, orcs e tudo mais. E aí é o seguinte, a história é principalmente focada na interação da sociedade japonesa moderna atual com um mundo que vive como se estivesse na época do Império Romano, por volta do ano 100 da nossa era, se tanto, né? Então, e o...
de 2015.
Sim, originalmente era uma light novel, na verdade foi como web novel, aí virou light novel, né? Deixa eu colocar datas, desculpa. Como web novel, ele começou no Shōsetsu Kaninaro em 2006, e em 2010 ele começou a ser publicado como light novel, em 2011 começaram a lançar a versão mangá da light novel, e em 2015 foi feito o desenho animado com 24 episódios, tá? E agora, desde 2017, o autor, o Takumi, ele está fazendo um Gate segunda temporada, né? Como light novel, por enquanto, né? Só que dessa vez é a Marinha do Japão vai à guerra, porque aí na história, ele está fazendo uma história que começa onde termina a do Gate original. Agora o Japão já está estabelecido num território lá, e eles trazem desmontado um submarino e uma corveta da marinha japonesa montam ela num dos mares, num dos oceanos desse mundo, né, de Aunus, que é o nome desse mundo. E aí é a história dessa corveta numa parte do mundo que não foi explorada no Gate original, né? E ele já está escrevendo desde 2017, já está com 5 volumes, ainda não tem mangá nem desenho animado, mas acho que é só uma questão de tempo, viu? Tá? Então, assim, Gate é uma história bem comprida. Eu não vou negar, eu sou fã, sou macaca de auditório de Gate, por isso que eu consegui contar tudo isso para vocês, né? E eu acompanho o mangá fielmente. Todo mês, quando sai um episódio, eu tô lá lendo, né? Já são 18 volumes de mangá, isso dá 110 capítulos de mangá. Li todos.
Próximo aqui da lista é I'm Standing on a Million Lives, um anime aí de 2020. Uma das novidades aí da Crunchyroll. A segunda temporada está para estrear agora, em 2021 já. Acho que é no final dessa temporada, ou é na próxima que ele vai aparecer por aí. É, tá dublado em português, a primeira temporada, 12 episódios. E é a história ali de alunos do ensino fundamental, onde o personagem principal é carregado, forçado, né, pelas suas colegas de classe ali, a virem para esse mundo similar a um videogame, né, gamificado. Só que no início você pensa que aquele mundo é uma coisa e a história vai ficando mais séria com o passar do tempo. Até porque tem algumas regras, algumas limitações com relação, por exemplo, se eu não me engano, nem todos os personagens podem morrer ao mesmo tempo. Se todo mundo morrer ao mesmo tempo, é permadeath. Sempre tem que ter alguém vivo para poder dar tempo dos outros renascerem, entendeu? Então, essa é uma das coisas que cria muitos problemas para eles, que eles têm que lidar. E a história vai ficando mais séria com o passar do tempo. Conforme eles vão se aprofundando nas missões e naquele mundo, aí o personagem principal, que é muito frio e calculista, ele vai perdendo um pouquinho da sua sanidade. Mas eu recomendo isso aqui. É que a segunda temporada tá vindo. Quem não viu ainda, recomendo assistir. Próximo aqui da lista, How Not to Summon a Demon Lord.
Como não evocar um rei demônio, né? Demon Lord pode ser rei demônio, né?
Esse aqui tá saindo ainda os episódios, né?
Sim, o mangá ainda tá sendo publicado, a Light Novel também. Já tivemos uma fase anime, agora tá sendo exibida a segunda fase, né? Segunda temporada do anime, né? Basicamente é o seguinte, é um isekai preso em videogame, é um cara lá, um daqueles que no Japão eles chamam de hikikomori, que é o cara que fica trancado em casa e não sai de jeito nenhum, né, só fica jogando, ou faz só trabalho online para ganhar dinheiro e não quer ir na rua, não quer interagir socialmente, eles chamam no Japão de hikikomori, né, é um típico hikikomori que por algum motivo ele acaba indo para um outro mundo, e lá ele encarna o avatar do jogo que ele jogava, que é mais um isekai de game, né? Ele literalmente está preso dentro desse game, como ele gostava de jogar como personagem caótico, então ele tinha um Demon Lord, ele era um Demon Lord, né? E ele herda e ele encarna nesse avatar com todos os poderes que o personagem dele tinha, que eram bem grandes, né? Só que, apesar dele fazer pose de vilão e tudo mais, ele, na verdade, é um cara legal e vai fazer umas coisinhas boas aí. Vai montando um harenzinho básico, né? Como todo Demon Lord pode ter, né? E tanto que o próprio nome dele no jogo é Diablo. Diablo, eu sou o Diablo, né? O Demon Lord, né? Tá? É uma historinha de humor, mas, assim, é bem... Não é nada assim, não tem nenhum estudo social como um estudo comparativo de choque de dois mundos como você tem em Gate, por exemplo, né? Nem os traumas do Million Lives, né? Mas é uma, se você quer uma historinha básica, dá para se divertir, viu? Bastante.
Tem outro aqui. Diga.
Não, porque o legal é que é o seguinte, quando ele vai falar com as pessoas, ele interpreta o avatar dele, o personagem dele. Só que na cabeça dele, quando você vê os pensamentos dele, ele tá pensando como um nerd gamer, entendeu? Então fica legal. Entendi. Isso, né?
Uhum. Outro aqui que Peixoto fala pra caramba, Konosuba. É. God's Blessing on This Wonderful World, que as duas temporadas estão dubladas na Crunchyroll, inclusive.
Não, esse é o Konosuba, ele é legal porque é o seguinte, é o típico, é mais um desses hikikomori, de novo, vão se habituando que muito hikikomori vira herói em Isekai, né? Ele morreu atropelado por um caminhão lá quando atravessava a rua depois das poucas vezes que ele saiu lá para comprar comida, né? E aí ele aparece diante de uma deusa que fica tirando sarro da morte dele, né? Tá? E fala, não, ó, mas você vai ter uma segunda chance, você vai poder ir para um outro mundo, né? E você já vai lá chegar com esse corpo que você tem agora, você vai ter alguns poderes de magia, né? Aí, só que ela faz isso tirando muito sarro do jeito que ele morreu, né? Sacaneando ele. Ele fica tão pé que quando ela fala, ó, agora só resta você fazer seu último desejo para eu poder mandar você para esse outro mundo. Aí ele fala assim, ah, então eu desejo que você venha comigo. E ele arrasta a deusa que se chama Aqua, né? Que era uma deusa da água, né? Daí o nome deusa Aqua, né? E aí ele arrasta a Aqua para esse outro mundo, né? E aí começam as aventuras deles como aventureiros, se ferrando. Depois aí se junta a eles uma paladina, que é o tipo que a gente chama no game de tanker, né? Aquele que fica na frente tomando porrada, né? Tá? Só que ela é masoquista, ela gosta de apanhar. Então ela adora ser tanker. Sim, esse é o raciocínio dela. E eles conseguem também juntar na trupe uma maga demônio, né? Que ela só tem uma magia, que equivale a quase uma bomba atômica, que é uma magia chamada Explosion. E depois que ela solta essa magia, ela cai no chão exausta, porque só pode fazer isso uma vez por dia. E o problema é que ela é tarada por grandes explosões, por isso que ela só treinou a vida toda só para soltar o Explosion. Então, você imagina o estrago que esses quatro podem fazer num mundo de aventura de estilo RPG, né? Então é muito divertido a interação entre eles, porque o Kazuma, que é o herói, ele é um escroto. A melhor palavra para menino é ele é muito escroto, ele é muito sacana, muito divertido. Tá?
O próximo aqui, não poderia faltar, o My Next Life as a Villainess. Todas as rotas levam ao fim, né? All Roads Lead to Doom. A história aí da vilã Katarina Klaes, uma herdeira abastada, mas que, como a gente já comentou aqui, foi um dos melhores animes aí de 2020, entrou no nosso podcast aí, né? A gente comentou ele já. A gente não vai citar muito por dentro, né? A gente já comentou mais no podcast lá. Que ela morre no mundo da gente, que a gente conhece, reencarna nessa novel de videogame, né? É a Visual Novel. Só que ela encarna como uma vilã e ela já sabe todos os finais do jogo e tenta fazer de tudo para que... Em todos os finais ela se lasca praticamente, né? E ela como conhece as rotas, ela tenta fazer de tudo para conquistar os personagens e não morrer ou não ser banida ou outras coisas aí, os outros finais. Então tá lá na Crunchyroll, o Peixoto também gostou pra caramba, né?
Nossa, achei uma das coisas mais originais que a gente teve nos últimos tempos, viu? Muito, muito...
Esperem a personagem crescer. Acho que passa 3 episódios com ela criança, aí acho que no quarto ela cresce e o anime se transformou pra mim. Eu achei muito chato o começo dela criança, mas depois que eles crescem, fica muito divertido, fica muito intrigante também.
Com certeza.
Esse aqui eu não assisti, Overlord, mas eu sei que é bastante conhecido.
Sem sombra de dúvidas, Overlord é muito conhecido, viu, Luiz? Tá?
São 3 temporadas aqui, pelo que eu tô vendo.
Sim, sim, sim. Eu assisti todas. Tem um detalhe meio chato que eu tenho que falar do autor dessa light novel, tá? Do Overlord, tá? Que basicamente é o seguinte, é um isekai preso em videogame. O personagem, o protagonista na história, ele tinha uma guilda que ele montou com vários outros jogadores, né? Que foi uma das maiores guildas lá de um game muito famoso. Só que o game começou a ter menos gente jogando e eles deram uma data que o jogo ia ser tirado do ar e fechar, e tudo ia ser deletado, né? Então, no dia que o jogo ia ser deletado, ele entrou uma última vez para se despedir, porque, assim, ele era daquele cara que se encarnou na coisa mesmo, sabe? Gostava de jogar mesmo, né? Tá? Só que o resto da equipe, ninguém apareceu, só ficou ele lá, no castelo. Eles tinham um castelo lá, um mega castelo, era tudo personagem overpower. Eles tinham tanto poder que cada um deles criou um guardião, eles já podiam criar vida, uma coisa bem difícil nesse jogo. Tinham conseguido criar o cetro supremo de magia. Assim, era um negócio devastador, né? Eles eram um grupo devastador. Mas no final, quando o jogo estava para ser desligado, só estava ele lá. Aí ele quis ficar até a hora do jogo desligar. Ele ficou até o último minuto. Só que quando o jogo fechou, quando o cronômetro zerou, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele continuou preso no avatar dele, que era um arquimago lixe, você sabe, é esqueleto, né?
Então aquele é o personagem principal?
É, aquele lá é o personagem.
Sempre vi essa imagem do Overlord, eu pensei que ele era o vilão.
Não, ele é o personagem principal, né? Aí ele ficou preso, não consegue sair mais do jogo, né? E todos os personagens, os NPCs, né? Os personagens do jogo, né? Estão agora com vida, conversam com ele, interagem com ele normalmente. E, é claro, todos os que foram criados por eles, que foram seres poderosos, guardiões, né, do castelo, né, eles estão lá todos como entidades vivas. E a história é o seguinte, ele está primeiro tentando descobrir por que é que ele ficou preso nesse mundo, se tem mais alguém preso e se tem um jeito de voltar, né? Só que, enquanto isso, ele interpreta o Ainz Goal, foi o nome que ele assumiu no jogo, né? Tá? Antes era Momonga o nome dele, né? Momonga era o nome dele, mas depois, quando ficou só ele preso no jogo, ele falou, não, agora eu vou ficar com o nome da guilda. A guilda se chamava Ainz Goal. Ele falou, não, agora eu sou o Ainz Goal. E ele começa a conquistar os territórios vizinhos e montar um império. É isso que tá rolando agora na história. Só que a parte chata que eu quero dizer é o seguinte, o autor da Light Novel, ele já avisou que vai diminuir, porque ele falou, eu já tenho um final, eu já sei quantos volumes ainda faltam, só que eu vou escrever um a menos, porque eu já tô de saco cheio de ver gente pirateando meu trabalho e eu não ganhar nada.
Eita.
Ele falou isso.
Eu tô vendo aqui que o anime tem 3 temporadas de 3 episódios cada, mas a tendência aí é ter quantas temporadas ainda mais pra acabar?
Eu não faço ideia, mas eu acredito que eles devem estar agora esperando para mim, porque o autor falou que não faltava muito para terminar, acho que mais 2 volumes. Ele falou, iam ser 3, mas eu só vou fazer 2, porque eu não estou mais com ânimo para escrever, porque eu já estou cansado de ver gente pegando o meu trabalho aí, copiando, e eu não ganho nada. O cara ficou pé da vida. Assim, ele deixou claro, e Overlord vai ficar mais curto por causa da pirataria. Ele falou isso textualmente. Tá.
Mas, Peixoto, não, Overlord não faz parte de um outro anime tibi dos Isekai na escola? Não tem um negócio assim?
Não. Vamos lá, Luiz. É o seguinte. O Isekai Quartet, ele é uma paródia de várias séries Isekai em que todos eles ficaram presos dentro de uma escola. Certo?
Certo.
Mas só que é o seguinte. Isso nada a ver tem... Não é cânone. Isso é uma história à parte, entendeu? É um spin-off, tá? E isso daí é promovido pela editora que publica todos eles, entendeu?
E quem são os animes que participam? Porque esse aí não tá na Crunchyroll, esse é Kai Quarteto, por exemplo. Tem ReZero, Overlord, Konosuba e a Tanya.
Na temporada 2 entram outros. Aparece o pessoal do Shield Hero e o pessoal do Herói Cauteloso, tá?
Caramba, deve ser divertido, cara, porque assim... Digamos que desses todos aqui, eu vou revelar aí, que eu assisti o ReZero nessa semana, cheguei na segunda temporada, comecei a assistir o da Tanya, o Overlord também já fala muito bem há muito tempo, e tem o Konosuba que você acabou de citar. Então, assim, ainda tem o Shield Hero, que eu já assisti também, e então, assim, eu fico na curiosidade de assistir isso aqui.
Só, ó, eu vou dizer o seguinte, você pode assistir o Isekai Quarteto agora, sem ter visto todos? Sim, pode. Só que você não vai rir tudo que você poderia rir. Porque o Isekai Quarteto, ele funciona melhor se você pegou o quarteto original, que é o ReZero, Overlord, Konosuba e o Jusenki, que é o da Tanya, né? Tá? Se você pelo menos conhece o básico da história dos três, não precisa nem ter assistido tudo, mas se assistiu, digamos assim, metade da temporada de cada um, você já vai entender quase todas as piadas, entendeu? Você já vai entender quase todas as piadas. Porque existe. Porque o que acontece. O divertido do Isekai Quartete é a interação dos personagens de séries diferentes, né? O herói do ReZero fica colado com o Ainz do Overlord e o Kazuma sofre o inferno na mão da Tanya, sabe?
Entendi.
E a Aqua, como ela é uma deusa do bem, ela fica querendo arranjar briga com o Ainz o tempo todo, porque ele é um lixo, é um morto-vivo, né? E ela não suporta mortos-vivos. Isso na série original do Konosuba, ela não suporta mortos-vivos ou qualquer coisa maléfica, né? E aí, como a turma toda do Ainz, tecnicamente, é uma turma maléfica, ela tá querendo arranjar encrenca o tempo todo. Então, as interações são incríveis, sabe? E é muito, muito, muito divertido. E a animação é bem fraquinha para os padrões, assim. Pra você ter uma ideia, é usada animação flash.
Nossa.
Não é animação, não é nem CG, é animação flash pura, tá? Só que, na boa, a animação é o que menos importa em Isekai Quartete. O que pega são as piadas e os diálogos. Aí, né? Pô, porque é o seguinte, além dos personagens principais, entram também os secundários. Por exemplo, o Ainz tem um mordomo, né? No ReZero também tem um mordomo. E os dois estão sempre juntos batendo papo, porque são colegas de profissão, entendeu?
Ok.
Então, assim, os semelhantes vão se atraindo ao longo da história. Fica muito divertido. Eu altamente recomendo. Altamente recomendo.
Não,
mas
vamos aproveitar que a gente tá falando do Isekai Quarteto, que infelizmente não está na Crunchyroll, né? Brasil, né? Tá lá fora, mas não no Brasil.
Exato.
Tem aqui um... Vou aproveitar e falar desse combo aí, que você disse são da mesma editora, é isso?
São todos publicados pela Kadokawa Corporation, tá? Aí depois, por isso que depois o Shield Hero e o Herói Cauteloso, né, que é uma outra série, né, tá, eles aparecem também, né.
E uma terceira... Esse anime do Herói Cauteloso, eu só não terminei a temporada.
Mas
você já viu? Aquele que vai treinar muito, treina pra caramba, e depois ele fica insatisfeito e volta pra treinar mais, né, esse?
É, porque ele nunca acha que tá bom.
A deusa sumona ele, tá, eu assisti.
É. Não, você morre de rir quando ele enfrenta lá a primeira slime, ele dá um overkill na bicha, coitado, né? Ele lança meteoro, ele lança as magias mais poderosas pra matar uma slime.
Eu acho que ele é 2019, eu lembro que eu assisti, a gente comentou também.
Não, era super engraçado.
Aproveitando aí, vamos falar essas séries da Kadokawa. ReZero, comecei a assistir assim que a gente marcou esse podcast durante essa semana. A primeira temporada está dubladinha, maravilhosa, na Crunchyroll. A segunda ainda não está dublado, mas eu já comecei a assistir o primeiro episódio da segunda e eu me apaixonei demais pela série, porque o foco dela, apesar de ter lutas bacanas, mas é uma série bem de desenvolver personagem, de drama, de tristeza, de diálogo, né? É bem psicológico mesmo e é muito triste, muita coisa que acontece.
Pra não dizer traumático em certos momentos, né,
Luiz? É traumático, que é a história do Subaru, que ele é uma pessoa normal, né? Ele às vezes cita no anime que ele, eu era um vagabundo no meu mundo, né? E é um adolescente normal e vai pra esse outro mundo onde ele tem um poder que ele não demora a entender bem o que acontece, né? Que toda vez que ele morre, ele retorna para um ponto de partida fixo. Ele sempre volta para aquilo ali.
Save point, como se fosse um game, né? Ele volta para um save point, né?
E toda vez ele sempre tenta algo diferente para pegar mais informações ou então para tentar realmente resolver algum problema de outras formas. E às vezes dá errado, ele retorna e fica nesse indo e voltando. E acho que a série tem a primeira temporada deve ter umas 4 save points, né? Que sempre é uma problemática que ele tem que resolver e ele fica voltando no save point dessa problemática. Quando ele resolve, cria outro save point posteriormente, né? Mas é muito bom, ReZero. Impressionante. Eu fiquei surpreso e como eu não assisti essa série antes, entendeu? Muito bom, muito bom. Quem me recomendou aí foi o nosso amigo Bruno Elias. Uhum. Ele é muito fã de ReZero. Uhum. E eu vi aqui também que na Crunchyroll tem uma série Tibi deles, que é ReZero Starting Life. É uma versão Petit, como ele chama aqui.
Sim, na verdade, quase todas essas séries têm uma versão Petit, fora o Isekai Quartet, que também é Petit, né? Que é, né?
Sim.
Né, a Tânia tem isso, o ReZero tem isso. Overlord tem isso também, tá? É, são historinhas curtas que, quando é exibido na TV, depois que termina, eles passam essa historinha curta como bônus na TV, entendeu? Né?
É bom que essas histórias não são tão sofridas como o anime, né?
Sim, sim. Elas estão lá pra dar uma relaxada, né? Estão lá pra você dar uma relaxada, né?
E o outro aqui que também, que eu só vi 2 episódios, eu não continuei, porque eu fiquei tão preso no ReZero, Peixoto. Eu sei o quanto você ama essa série, que é a saga da Tânia The Evil. Saga of Tânia The Evil. Também tá dublado na Crunchyroll em português, a primeira temporada aí. O filme também está dublado na Crunchyroll em português.
Então, o filme é espetacular. O filme é espetacular. Devo dizer.
Vou continuar a ver. Eu vi os 2 primeiros episódios e entendi mais ou menos aquele mundo e como o personagem foi para lá, né? Explica aí o que é a Tânia.
A Tânia, na verdade, originariamente era um funcionário executivo, um subchefe do departamento pessoal numa empresa, que ele subiu por ser implacavelmente eficiente, mas implacável no sentido das coisas boas e más. E um dos serviços dele era se livrar de maus funcionários da empresa, né? E naquele dia lá, ele tinha demitido lá um funcionário lá que não estava rendendo bem na empresa, né? E aí o que aconteceu? Quando ele estava voltando para casa, na linha de trem, né? Na estação de trem, esse cara vem por trás e empurra ele para a linha de trem, por vingança. Tipo assim, a culpa é sua porque eu perdi meu emprego. Algo assim, entendeu? O cara tava uma pessoa no desespero, né? Tá? Aí, só que acontece que quando ele cai nesse trem, tecnicamente ele morre, ele se vê diante de Deus. Só que, entenda, ele era um funcionário eficiente, pragmático, materialista e não acredita em Deus, mesmo quando Deus aparece na cara dele. Ah, você é só uma criatura com um poder sobrenatural. Eu vou chamar você de existência X, né?
E ele morre do mesmo jeito que o personagem morre em Tokyo Revenge, sendo empurrado na linha do trem. Só que ele é empurrado por um cara que ele demitiu.
Não, existem dezenas de personagens em história que morreram desse jeito, viu, Luiz? Não são os únicos, não. É porque, na verdade, às vezes acontece isso mesmo no Japão. Tem gente que já teve gente que foi assassinada desse jeito. Tá? É que é o seguinte, você tem que lembrar uma coisa, Luiz. No Japão, trem é que nem mato, tem tudo quanto é lugar. É a principal forma de transporte do país. A rede de trem de Tóquio, se você for ver no mapa, você vai olhar aquilo e falar, meu, nem uma aranha faz uma teia tão complicada. E funciona, tá? Mas aí o que acontece? Ele se vê diante de Deus e não aceita. Não, Deus, você não existe, você é só uma criatura sobrenatural, homem de pouca fé. Ele discutindo com Deus, Deus ficou tão pé da vida, que falou, você vai para o mundo, então você fala que você está vivendo num mundo materialista, pacífico e tranquilo, é isso? Tá, agora você vai para um mundo de guerra e vai nascer como uma mulher na pobreza. E aí ele renasce como uma menina, né, a Tânia, né? Só que nesse mundo em que ele tá, ele era
Tânia de Guruchaf.
É, de Guruchaf, né? A Tânia, ela... Então, entenda, é um típico salaryman executivo japonês no corpo de uma menina. Você tem que lembrar desse detalhe importante, tá? Tá? Aí o que acontece? Ele não tem o que fazer, porque, inclusive, ele tá crescendo num orfanato, não sabe quem foi o pai, não sabe quem foi a mãe, foi abandonada no orfanato. está sendo criada no orfanato, só que quando ela chega aos 9 anos de idade, neste mundo, eles têm magia e descobrem que ela tem uma propensão para magia muito forte. Aí o que acontece? O governo pega ela e manda ela para uma academia militar, porque neste mundo, a época que ela renasceu seria o equivalente a 1910 da nossa época, tá? Seria por volta de 110 anos atrás, né? Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. E ela nasceu num país que era chamado de um império, que seria o equivalente à Alemanha e Áustria juntas hoje, sabe? Ou seja, ela nasceu na Alemanha, assim, é um mundo paralelo, ela nasceu na Alemanha desse mundo paralelo, que é só chamada de império, certo? Né? E o que acontece? Por volta
até
do
ano... geograficamente lembra mesmo, porque esse império está no meio e é atacado por todas as fronteiras, pelos inimigos, né?
Exato. Na verdade, ele acaba guerreando com o equivalente à França, com o equivalente à Inglaterra, com o equivalente à Dinamarca, à Suécia, né?
A Rússia.
A Rússia. Então, o que acontece? A Tânia, ela se torna um soldado, se torna oficial por causa do nível de magia dela e porque ela provou que era muito inteligente por causa do quê? É um homem de 40 anos num corpo de uma menina de 10. E ela, com 10 anos, já é oficial, já comanda uma companhia de magos que voam e atacam o inimigo com balas mágicas explosivas, né? E a partir daí a história rola. Só que de vez em quando aparece a existência X, como ela chama, Deus, né? E fica tirando sarro dela, né? E aí, tá gostando de viver nesse mundo, né? Já aprendeu a me reconhecer como Deus, né? E Deus sempre encarna em alguma coisa, num boneco ou numa pessoa, num soldado que já morreu para falar com ela. Ela responde dando um tiro. Ela já falou, um dia eu te mato, existência X. Ela não aceita que seja Deus, no sentido religioso da palavra, entendeu? Ela reconhece que é um ser de grande poder, mas não reconhece que é Deus. E Deus que ela... não, você vai ter que se ajoelhar e me reconhecer como Deus. Ela, banana para você. Aí fica essa briga. Porque aí você entende, aí a gente está entrando em teologia, teosofia, né? A gente está vendo a história, está vendo uma releitura da história da Primeira e da Segunda Guerra misturadas numa guerra só nesse mundo. Muito interessante, principalmente no meu caso, eu gosto muito, porque eu já escrevi vários almanaques sobre as batalhas da Segunda Guerra. Então, quando eu assisto os episódios de Tânia, eu identifico cada batalha, porque cada batalha em Tânia é baseada numa batalha da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra. Todas as batalhas que você vê na série da Tânia, né, elas são baseadas, assim, baseadas, não são cópias iguais, são baseadas em batalhas que realmente aconteceram ou na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Nada, apesar de ser no equivalente da Alemanha, nada tem a ver com nazismo. O símbolo nazista não aparece, a única coisa que aparece é o antigo símbolo do Império Alemão, a águia bicéfala, a águia de duas cabeças, tá? Assim, agora, é claro que o cara também deu umas escorregadas, assim. Alguns equipamentos da Segunda Guerra você vê lá, tipo, bomba V1, tanques alemães da Segunda Guerra, né? Batalhas, obviamente, da Segunda Guerra que os alemães ou ganharam ou perderam. Tá? Aí muita gente fala, esse anime está glorificando o nazismo. Não, não está. Não está. É simplesmente uma história que o foco dela não é isso. Isso é o mundo em que ela está. O foco ali é a questão sobre a existência de Deus. Porque uma coisa que, infelizmente, no anime não mostrou até agora é Deus conversando com os outros deuses. Há momentos na Light Novel que Deus conversa com outros deuses. E é assim, ele conversa com Brahma, ele conversa com Amaterasu, ele conversa com deuses africanos. Assim, existe ele fala com Zeus. Então, assim, ele é o deus cristão, mas existem vários outros deuses, entendeu? Cada um e eles ficam discutindo coisas entre si lá. A história é muito mais profunda do que parece. Infelizmente, no anime, eles limaram toda essa parte de Deus conversando. Só focaram na Tânia.
Próximo aqui, esse aqui entra a curiosidade que a gente tava pra citar, né? Que aqui ninguém assistiu. Bruno queria gravar com a gente, mas adoeceu, não assistiu, assistiu e ia comentar, né? Que é o No Game No Life. Como ninguém aqui assistiu, a gente não pode citar, só falar sobre o anime, mas Peixoto tem uma curiosidade interessante aí sobre ele.
É, sim, é que o No Game No Life, gente, é escrito por um brasileiro, tá? O autor é o Yu... o nome dele artístico é Yuka Miya, mas o nome dele verdadeiro é Thiago Furukawa Lucas. Ele nasceu em 1984, só que com 7, 8 anos de idade, ele foi para o Japão com a família. A família foi lá naquele dos anos 90, o fenômeno de Kasegi, como a gente chamava, né? Então a família, o pai e a mãe foram para o Japão, ele foi junto, aí ele cresceu e estudou lá, né? E segundo o que ele mesmo narra, ele sofreu muito bullying quando era criança na escola, porque realmente lá no Japão, estrangeiro na escola sofre bullying, é fato, tá? Aí o que aconteceu foi que o seguinte, ele cresceu um tanto quanto assim, retraído, poucos amigos, né? E ele acabou focando em escrever, ser novelista e ser desenhista de mangá, que era uma coisa que ele gostava muito, né? Aí ele acabou se tornando primeiro desenhista de mangá, aí ele criou a série No Game No Life, né? E essa série tá fazendo muito sucesso, ele tá escrevendo ela desde 2012, né? Tá publicando na editora Media Factory, que não é uma editora fraca, não é qualquer um que entra lá, tá? Ela faz um relativo sucesso, o mangá também ele acompanha de perto a versão mangá, e saiu a versão anime do No Game No Life em 2014, se eu não me engano, né? Tá? Na época, o pessoal aqui no Brasil fez um certo estardalhaço, que olha, um brasileiro que tá lá, que deu certo, que batalhou e conseguiu entrar no mundo do anime e mangá. Só que o próprio Thiago diz, olha, eu já não me considero brasileiro, tá? Eu tô aqui desde 92, 93, quer dizer, já tá 30 anos no Japão, quase, né? Então ele não
tem identificação com o Brasil porque foi muito novo. Ele não deixa de ser brasileiro, mas ele não tem a mesma identificação como se fosse alguém mais velho, adulto, já indo trabalhar no Japão. E aí é diferente, né?
Ele cresceu lá, viveu lá a vida toda.
Ele estudou lá, fez faculdade lá, trabalha lá. Ele mesmo falou que quase não fala português. Só fala de vez em quando com os pais, que às vezes os pais querem falar em português com ele e fala junto. Mas ele quase não lembra mais do português, porque ele veio muito pequeno para o Japão. Ele, na verdade, está totalmente ajaponesado, se vocês quiserem saber isso, né? Tá? Então, na época, o pessoal muito se iludiu com isso, né? Que, ai, como brasileiro, não. Eu falei, não, gente, a história foi diferente. Eu não sou um cara que veio para o Japão querendo fazer mangá. Eu, casualmente, entrei no mangá depois que eu vim para o Japão. É a coisa diferente, né? Ele quase não dá entrevista. É um cara, assim, é como a maioria dos artistas japoneses, sabe? Ele fica na dele. Tá no cantinho dele, tá feliz lá. Não quer saber de mais nada, tá? Mas a série foi premiada, teve muito premiado, tá? Ele foi... Ó, ele apareceu em... ele recebeu um reconhecimento pelo No Game No Life, né? Ele recebeu, em 2014, uma premiação do Kono Light Novel Gasugoi. É a premiação máxima para quem faz Light Novel no Japão, tá? Tá? Porque o volume dele foi um dos top 30 de vendas do Japão no ano de 2014. Isso não é pouca coisa, viu? Tá? Até 2017, a gente não sabe o total até agora, mas até 2017 ele já tinha vendido 3 milhões de cópias das suas light novels, tá? Eu não tenho, infelizmente, números mais atualizados do que isso, tá? Mas ele continua produzindo, está escrevendo devagarzinho e está tocando a vida dele lá, tranquilo, né? Mas é só um cara que deu certo. Um brasileiro que foi lá e optou isso como carreira e deu certo, né? Tá? A gente tem, é verdade, vários brasileiros. Existem brasileiros desenhando mangá no Japão, sim. Mas uma vez que eles entram lá, eles desaparecem. Até por causa da carga de trabalho que a gente já explicou daqui. O cara tem que ficar o tempo todo trabalhando e E é aquele negócio também, pra que ele vai ficar se gabando aqui no Brasil? O trabalho dele é no Japão, né? Então...
O próximo aqui da nossa lista, So I'm Spider, So What? A gente já comentou sobre ele no podcast dos animes da temporada passada. A gente comentou sobre ele, eu lembro muito bem. Então, Peixoto, você continua assistindo, eu não assisti mais.
Não, eu não. Ó, vou ser sincero que eu assisti acho que uns 6, 7 episódios, mas aí pelo corre deixei um tanto de lado, mas eu quero. É porque é o seguinte, eu fiquei com medo que no anime eles copiassem o modo como está na Light Novel e no mangá, né? Porque a história, na verdade, ela demora muito para decolar, porque basicamente é o seguinte, era uma garota meio isolada assim na classe dela, aquelas garotas que só estuda, depois vai em casa, joga algum videogame, assim, é uma versão feminina do Hikikomori quase, né? Tá? Ela era meio que... ela sofria bullying de algumas meninas da classe, aquelas menininhas mais arruaceiras da classe pegavam ela para Cristo, né? Tá? Aí o que aconteceu? Do nada, uma explosão aconteceu na classe e quando ela volta a si, ela está tentando sair de algum lugar muito apertado e quando ela consegue sair, ela descobre que ela se tornou uma aranha dentro de uma caverna enorme. E junto com ela está nascendo milhares de outros ovinhos de aranhas. E vem a mamãe aranha e começa a comer os próprios filhotes e ela foge para não ser devorada. Começa assim a história dela. Ela literalmente reencarnou como uma aranha monstro que tem quase que como filhote já tem quase o tamanho de uma pessoa, né? E aí é a luta dela dentro dessas cavernas, que são cavernas com dezenas de quilômetros e para cima e para baixo e para o lado. E ela vai enfrentando monstros e vai conseguindo level ups e conseguindo magias, né? E é o seguinte, no mangá tá nisso até hoje. Praticamente só há pouco tempo ela conseguiu sair da caverna, para vocês terem uma ideia, e começar a interagir com humanos. Só que no anime, o que eu gostei é que eles já pularam essa etapa e no anime eles já mostraram que o que aconteceu foi que, na verdade, o que aconteceu com ela aconteceu com todos os colegas da classe dela.
A no professora... anime eles colocam em paralelo, enquanto no mangá só aparece no depois.
Só aparece bem depois, na Light Novel também bem depois. E é o seguinte... Eu não estava muito animado de assistir o anime, porque eu falei, pô, mas se for... assim, é legal, por causa que os diálogos que ela fala consigo mesma são divertidos. Eu fui lendo, fui gostando, entendeu? Eu gosto, mas eu falava, isso não vai dar certo no Brasil desse jeito, né, com essa narrativa. Ainda bem que o diretor do anime pensou como eu, e o que é que ele fez? Ele pegou um pedaço da Light Novel lá na frente, em que mostra que o que aconteceu com ela aconteceu com todos os colegas de classe. Tipo assim, uma virou um dragão da terra, um filhote de dragão da terra. A outra é um rapaz que virou moça, uma moça que virou rapaz. A professora da escola, da classe virou uma elfa lolita, a professora da classe. É ela que está empenhada em encontrar os alunos de uma classe de padrão de acho que de 32 alunos, ela já conseguiu achar acho que 15 ou 16, né? E inclusive a menina que praticava bullying com ela foi a que virou uma dragoa da terra. E ela até fala com a professora, será que eu fiquei assim porque eu tirava sarro da outra? Né? E ela era uma das que tá sumida, né? Ela até fala, onde será que ela tá? Né? E aí é a nossa querida aranhazinha que tá batalhando lá para sobreviver nas cavernas. Ela nem sabe como sair de lá ainda, né? Pelo menos até onde eu assisti no anime. Mas assim, a animação tá top. A direção, parabéns, que tá muito boa. Porque o cara soube contar a história sem ser tão chata quanto no mangá ficou. Porque eu vou admitir, o mangá, a não ser que você realmente curta, o mangá é chato. Tá? Eu gosto, faz o meu estilo, mas eu sei que não é o estilo genérico. Então eu sei que é chato. Pra quem curte coisas com mais adrenalina, com mais ação, né? Mesmo ela tendo que todo o capítulo enfrentar um bicho e comer ele para absorver o poder, né? Chega uma hora que isso vira rotina, fica meio chato. Mas no anime, veja o anime, que o anime está muito legal. Tá? E na fase do mangá agora, ela acabou de sair das cavernas, ela acabou meio que endeusada lá pelo povo, porque ela, como ela saiu como uma aranha muito poderosa, com muita magia, ela tem uns poderes de cura lá, ela salva, ela tá curando várias pessoas, mesmo não podendo falar com elas, mal entendendo o que elas falam, né? Mas ela cura lá. Começou com uma mãe desesperada que chegou para ela com o filho morrendo de câncer, e ela cura o garoto, né? A partir daí começa a ter uma fila de gente querendo ser curada, aparece uma ordem lá de monges querendo levar ela pro templo. Na verdade, quase que começa uma guerra por causa dela. Estavam começando a guerrear para ver quem ia ficar com ela. E ela só assistindo. Então o negócio... A história vai bem mais além disso daí, sabe? Não é só uma aranha e seus eternos level ups, tá? Eu não vou contar mais do que isso, senão fica sem graça, tá? Mas é muito legal. O da aranha é divertido. Tá? O mais divertido são os diálogos, as linhas de raciocínio que ela segue para fazer as coisas. E isso é um ponto muito, muito bom da história. Altamente recomendo. Tá?
E por último, tem um trio de animes aqui bem pesados para recomendar. Sword Art Online, o anime do Slime e o Herói do Escudo, né? Vamos começar aí por Sword Art Online. A saga de Kirito, que até hoje faz bastante sucesso. Dá muita audiência, vende produto, vende light novel, vende mangá, é filme, spin-off, tem de tudo. Tem um spin-off na Crunchyroll, inclusive, do Sword Art Online, que é o Gangei, aquela história, é um spin-off do jogo de tiro, né?
Sim, é o Gangei Online.
As três temporadas estão dubladas. A primeira, a segunda e o Alicization totalmente dubladas na Crunchyroll. Quer dizer, Alicization acho que tá a primeira parte e a segunda parte eu acho que não está dublado, que é a guerra no Underworld, né?
Uhum.
Tá só a primeira parte do Alicization dublado. Mas recomendo, acho difícil alguém chegar hoje em dia e não ter visto nem pelo menos a primeira temporada de Sword Art Online, porque foi um anime muito comentado.
Eu?
Tu nunca viu nada?
Nada.
Pronto.
Só vi uma apresentação de cosplay de...
Não.
De Sword Art
Online. Anúncio, veja. Já anúncio, veja. Só vou te falar.
Pelo menos vai ter uma versão aí agora.
Veja.
Que vai ser mais ou menos um soft remake, reboot, sei lá como pode ser considerado. Que vai ter a história da primeira temporada contada pela visão da Asuna. Então eu não sei até que ponto isso vai ser para novas pessoas que não conhecem a franquia, ou vai ser algo que você tem que ter assistido a primeira para poder entender o que vai rolar ali, né? Que eu não sei como é que vai ser o desenrolar dessa história. Mas é muito bom isso. Claro, tem seus altos e baixos, tá? Então, assim... Acho que a Alicization, essa temporada que é dividida em duas partes, Alicization e Guerra no Alicization, Guerra no Submundo, ela é, acho que, a única temporada que só tem coisa boa, não tem nenhum baixo. Não, tudo é alto.
Todo mundo.
Mas sabe. A primeira temporada e a segunda temporada tem seus altos e baixos, sim, mas eu acho que é uma experiência muito boa, que vale a pena.
Ok. Agora deixa eu só te passar umas informações, tá? A história começou sendo publicada como novela, mas não foi no Shōsetsu Kaninarou, que era o Reiki Kawahara, que é o autor, né? Ele publicava por conta própria numa página dele, tá? E de 2002 a 2008 foi assim que ele publicou Sword Art Online, tá? Só que aí uma editora foi atrás dele, a IM Press, a MediaWorks, né, a ASCII MediaWorks, né, e aí começou a publicar desde 2009 a Light Novel. A principal tem 25 volumes até agora, não acabou, tá? Aí você tem, vamos lá, você tem mais algumas Light Novels paralelas, algumas não escritas por ele, tá? Uma penca de videogame, tá? E agora o incrível é o seguinte, olha os números. Naquele prêmio lá que eu falei, o Kono Light Novel Gasugoi, né, aquele prêmio máximo lá para Light Novel, tá? Ela ficou no... A Sword Art Online ficou no top 5 em 2011, 2014, 15, 16, 17, 18 e no top 10 em 2019. Tá? Tá? E outra, até 2021, esses 25 volumes venderam 26 milhões de cópias no Japão, da Light Novel.
É um fenômeno, velho.
É um fenômeno total, absoluto. Então você pode ter certeza que tudo que ele continuar escrevendo de Sword Art Online vai virar anime. Se bem que eu acho que eles já alcançaram quase tudo que já tem, viu? Porque o arco atual, ele ainda não terminou, então não teria nem como fazer anime ainda.
Né? E todos os isekai que a gente comentou aqui, se for considerar os mais modernos, que não seja uma franquia tipo Digimon, que é dos anos 90, que é de 99, né? A primeira temporada. Eu acho que é o mais conhecido, deve ser Sword Art Online, dessa lista toda, né? É o mais conhecido e o que deve ter mais episódios. E pra quem não conhece, como já anuncio, é a história de... Vai ter um lançamento de um jogo de realidade VR, né? De realidade aumentada. E todo mundo tem que usar um capacetezinho lá pra entrar nesse jogo. É o maior sucesso de pré-venda, todo mundo louco pra jogar esse jogo. E na estreia do jogo, todo mundo fica preso por esse aparelho que não deixa ninguém deslogar. E quando a pessoa tenta deslogar forçadamente ou algo assim, ela morre. E quando a pessoa morre no jogo, ela morre na vida real também. Então essa é a trama, pelo menos da metade da primeira temporada, a trama é essa. O básico é esse. Aí depois tem um desenrolar que tem outros jogos que aparecem depois, eles migram para outros jogos. Mas o foco é sempre no Kirito, na Asuna e seus amigos.
É, só para deixar um pouquinho mais claro aí, é que o engenheiro, né, o projetista do jogo, do sistema do jogo, ninguém sabia que o cara era um psicopata. vamos deixar a palavra bem clara, né, Luiz? O cara era um psicopata, ele queria fazer um jogo
planejado.
Ele planejou tudo com frieza, enganou todo mundo, e dentro do capacete, dentro desse capacete que a pessoa coloca para poder jogar o VR, se alguém tentar tirar esse capacete da cabeça da pessoa, vai emitir uma onda de micro-onda que frita o cérebro e mata o cara na hora. Se você estiver dentro do jogo e um monstro te matar, é ativado esse projetor de micro-ondas que frita o teu cérebro e mata na hora. Você não pode deslogar do jogo de jeito nenhum. E ele já falou, só tem um jeito de vocês saírem desse jogo. Ele aparece numa projeção holográfica para todo mundo que está preso, né? Para as 10 mil pessoas que ficaram presas. E ele avisa. Seguinte, só tem um jeito de vocês escaparem. Zerem os 100 andares do jogo. Porque o jogo se passa num castelo chamado Aincrad, que é um castelo gigantesco, do tamanho de um país, né? E você vai...
O mapa do jogo é esse castelo, né?
É esse castelo, que tem 100 levels, 100 andares, né? 100 níveis. E ele falou, quando vocês chegarem no 100º nível, se vocês zerarem o 100º nível, quem estiver vivo até lá, tá livre. Aí o jogo desloga, né? Então, o que acontece? O pessoal não tem opção. Eles começam a se organizar em guildas, em grupos de aventureiros, para fazer level up, para poder ir subindo cada nível, né? Então, eles literalmente têm que viver dentro do jogo, né? E aí entra um monte de detalhes que, se a gente for estender aqui, né? Mas, assim, a obra é fantástica, é maravilhosa, e depois ainda tem outras aventuras que vão acontecer, mas a gente não pode contar nada, senão é muito spoiler. Então, recomendo. Quem não viu, veja, porque é muito legal. A história é realmente muito legal. Eu diria que é uma das mais originais e criativas dos últimos 20 anos. Né? Não digo que é a mais, mas tá no top 10 fácil. Viu?
Sim.
E tanto que é o seguinte, só para constar aqui, o... Você sabe que tem aquele site muito prestigiado do lá nos Estados Unidos, que é o Kotaku, né?
Sim.
Um dos jornalistas lá que escreve pro Kotaku falou exatamente isso, que a história é uma, com certeza, é uma das mais originais, mas aqui, ó. O Richard Enzelbeis, do Kotaku, disse que saúda o Sword Art Online como a série mais inteligente dos últimos anos, tá? Com insights, né? Com imersão, né, com uma imersão psicológica muito grande sobre a realidade virtual e a psique humana, tá?
Exatamente.
E justamente porque estuda, vê, por exemplo, os efeitos sociológicos, né, de criar uma economia real dentro de um jogo online, né? Porque eles começam a fazer negócios entre si também para sobreviver lá, né? Tem... Tanto que tem uma hora lá que ele caça um coelho raro, né? Não sei se você viu esse episódio, Luiz, né? Quando o Kirito... Você lembra quando ele caçou o coelho raro lá, o outro tava querendo comprar, né? Aí quando a Asuna falou que ela tava com o nível de cozinheira no máximo, ele mostrou o coelho. Falou, olha, eu te dou um pedaço aí pra você cozinhar pra mim. Ela, metade. Não, lembra disso? Metade. Eu quero metade desse coelho. Aí eles racham lá, comem juntos. Muito legal a história. Sensacional. Altamente recomendo. Altamente recomendo.
O penúltimo aqui, That Time I Got Reincarnated as a Slime. O famoso anime do Slime, que a gente já comentou aqui 1 milhão de vezes no ano que ele foi ao ar. Ele foi um dos melhores animes do ano. A segunda temporada a gente já comentou aqui também, o desenrolar dela. E é muito bom, velho. É todos os personagens cativantes. É a história de uma pessoa normal, um assalariado normal, que no mundo normal morre. E ele reencarna como um slime, só que ele tem alguns poderes um pouco diferenciados que dão uma vantagem a ele, né? E com isso ele se torna, ele vai crescendo, fazendo mais amigos, né? Vai, de início ele vai resolvendo problemas entre as facções de monstros que moram na floresta, né? Primeiro é uma briga entre orcs com lobos. Aí depois começa a aparecer magins, outras raças de demônio,
ogros, orcs,
várias raças de monstro. Ele resolve vários problemas, vários pepinos. Aí depois começa a interagir com os humanos daquele mundo que tem preconceito com humanos. E a função a ideia do slime é fazer...
Com monstros, né, Luiz? Você quis dizer. Não, eles têm preconceito contra monstros, os humanos.
Os humanos têm preconceito contra monstros. E a ideia do slime é fazer um reino onde os monstros e humanos possam conviver em paz, né? Um reino que seja aceito por todos. Não só os monstros entre si, mas os monstros com os humanos também. Os anões também se envolvem, todas as raças que a gente conhece de draconídeos, entre outras coisas. Mas, para mim, a chave dessa série não é nem as batalhas, que são muito boas, mas é o desenvolvimento de cada personagem e das amizades que ele vai formando, as parcerias de comércio que ele vai fazendo. É muito bom, muito bom. E não acabou ainda, né? Tá ainda em lançamento aí.
Sim, a Light Novel... No site do Shōsetsu Kaninaro, que ela começou lá, né? Lá a história já terminou. A web novel.
Sério? Acabou?
A versão web novel já terminou faz tempo, viu, Luiz? Tá?
Ah, não sabia.
Só que o autor está reescrevendo alguns trechos para a versão light novel de papel. Né? E em light novel de papel, ela ainda não terminou. Tá? E o mangá também não terminou, consequentemente o anime ainda tem muita história para contar, né?
Então,
só que acho legal, a gente falou de slime, mas a gente não descreveu exatamente o que é uma slime. Eu sei que quase
todo mundo sabe o que é um slime, não é possível.
Slime é aquela criatura gelatinosa de nível 1, que quase é o bichinho que todo jogador iniciante de RPG mata para fazer um level up fácil, né? Só que no caso, entenda, ele começa como uma slime, de level 1, né? E ele vai ficando cada vez mais poderoso, né? Tá? Eu apelidei, né? Meio que já pegou em alguns lugares, né? Eu vivo chamando o Rimuru, que esse é o nome que o humano que reencarnou como slime adotou, né? O Rimuru, eu chamo ele de Jujuba Azul, porque ele parece realmente... Você olha ele assim, ele parece uma jujubinha azul, né? Então eu adoro chamar ele de Jujuba Azul, né? Jujuba Azul saltitante. Então é bem legal a história, né? Vale muito a pena ser visto, viu? Altamente recomendo também.
E por último, mas não menos importante, aqui temos o anime do Herói do Escudo, The Rising of the Shield Hero. Muito bom a história do Naofumi, que no mundo real é um otaku normal, que manja de algumas coisas ali de RPG, de jogos, e ele é invocado no mundo, nesse mundo paralelo, né? E ele vem como um dos heróis, né? E se torna o herói do escudo.
Os heróis cardinais.
Uhum. Os heróis cardinais.
Então tem o herói da lança, o herói da espada, o herói do arco e flecha. E ele é o herói do escudo. E eles juntos têm uma missão de que toda vez que tem um ataque, esses heróis têm que se juntar e proteger aquele povo. Só que aí, qual é a questão? Nem tudo sai como planejado, né? Então cada herói é muito temperamental. Cada um segue seu lado. O herói do escudo é prejudicado por uma trama ali do reino que ele teria que defender. O reino, algumas pessoas ali prejudicam ele, a sua moral pública, né? Então ele tem que superar essas adversidades, proteger o mundo, e no final ele se torna um herói como nenhum dos outros jamais conseguiu ser. No final, aqui eu digo assim, no final da primeira temporada, né? Porque não acabou ainda, mas ele supera todo mundo fica boquiaberto sem entender como é que ele chegou naquele nível, né? E os outros não conseguiram ainda.
Até porque ele basicamente, o Naofumi, ele não é tão fã de games, apesar, e Rise of Shield Hero, ele não é que o mundo funciona como um game. Para eles, o mecanismo da magia, da evolução das magias, funciona como um game. Mas, por exemplo, ele não é um mundo desses onde você fica matando um determinado monstro até cansar e vai evoluir e se tornar um grande guerreiro. Não, ele é assim. O engraçado é que cada um dos quatro guerreiros que é convocado, né, os heróis, eles vêm de um Japão, de uma dimensão diferente. Nenhum deles vem do mesmo Japão. Né, dá-se a entender que o Naofumi vem do Japão da nossa dimensão, mas cada um deles vem de um Japão de uma dimensão diferente. E um outro detalhe é que os outros, como são jogadores de videogames, eles entendem como a magia e a evolução das armas funcionam assim de maneira mais rápida. O Naofumi, ele é mais de lei, ele é mais de literatura e tudo mais, é mais um nerd convencional. Ele não é tanto de videogame. Então, assim, e o legal do Herói do Escudo, né, o Tate no Yusha no original, é que é uma história de desenvolvimento de personagem muito bem desenvolvida. Né, assim, tudo gira em torno dele, mas é tudo gira em torno dele de uma maneira muito crível. Assim, não tem algo assim, a vida dele começou a melhorar de uma hora para outra, não. Basicamente, assim, quanto mais a vida dele vai se complicando, mais ele cresce como pessoa.
Que com um detalhe, eu já acompanhava a história antes de sair o anime, eu já li o mangá, né?
Sim.
Original
de Light Novel,
isso,
né?
Isso.
Seguiu o padrão, né? Light Novel, mangá, anime.
Ele também começou no Shetsuka Ninaro, aquele site de novel que eu te falei, né, Luiz? Tá? Uhum. Ele ficou publicado lá de 2012 a 2015. Aí, em 2013, ele começou a ser publicado como light novel, em papel, né? Já tá com 22 Sim. volumes. O mangá já tá com 18 volumes. Tem um segundo mangá, que é a reprise do Spear Hero. Sim, o Herói da Lança tem um mangá próprio, 6 volumes, tá? Uhum. Por quê? Porque existe uma light novel escrita só com o herói da lança.
Da lança.
Tá? Só que um detalhe, e todas são escritas por Aneko Yusagi, que é o criador do Shield Hero, né? Tá? Aí a gente tem a série TV, aí existem mais dois outros mangás, mas aí são escritos e desenhados por outras pessoas, tá? Tá? E aqui diz que ele foi... que quando a série começou a estrear nos Estados Unidos, ela foi episódio de controvérsia. O pessoal ficou criticando muito porque fazia apologia à escravidão.
É, aqui tentaram emplacar essa polêmica também, sendo que é o seguinte, Rise of the Shield Hero, né? A Ascensão do Herói do Escudo, entrou, pelo menos pra mim, né? Entrou na minha classificação de assim, a polêmica do verão. É um anime que aborda um tema muito complexo, sim, ele aborda a escravidão, mas em nenhum momento a história faz apologia à escravidão, muito pelo contrário. Tanto é que essa polêmica aqui não durou mais de um mês, dois meses. Assim, enquanto ela rendeu like para alguns youtubers, ela prosperou. Depois caiu no esquecimento. Porque a própria história em si derruba os argumentos. E assim, basicamente, eu comentei isso até numa matéria que eu escrevi, Tate no Yusha é uma daqueles animes, mangás, light novels e tudo mais, que carece de um público um pouco mais velho para entender. Por exemplo, quem já assistiu Ben-Hur, o próprio Gladiador do Ridley Scott, Ben-Hur, e outros filmes, 12 Anos de Escravidão, outros filmes assim, consegue compreender como funciona Rise of the Shield Hero assim, com uma facilidade muito grande. É assim, é realmente uma polêmica de quem não viveu a vida ainda. Tipo assim, quem reclama é porque quando você vai ver a faixa etária, é tudo adolescente para adolescente. Você não vê uma pessoa mais madura que acompanhe a obra reclamar da obra.
É, não reclama mesmo. Ó, aqui só para comentar, o já anunciou, o... Eles entrevistaram o diretor, o Jinichiro Tamura, que ele é o... Deixa eu só ver, para não falar de errado o cargo dele, deixa eu só ver aqui. Ele é um, se não me engano, ele é um dos produtores, ele não é diretor, ele é um dos produtores, tá? Ou seja, é um dos CEOs, né? Tá? Perguntaram para... Questionaram ele sobre esse negócio aí do apologismo à escravidão, enquadramento de uma falsa acusação de estupro, etc e tal, né? Só que ele falou o seguinte: não houve nenhuma polêmica em relação à série no Japão. Por isso é difícil eu dizer alguma coisa. No caso de haver alguma polêmica no mercado interno, entende-se lá no Japão, né? Tentaremos abordar todos os problemas com a equipe e pessoas envolvidas para trazer aos nossos clientes um produto melhor da próxima vez. Ou seja, isso só foi encrenca no Ocidente. No Japão ninguém reclamou.
E também uma encrenca com data de validade.
Exato, né?
De novo, como eu costumo dizer, enquanto ela rendeu like e view no YouTube para algumas pessoas, ela prosperou. Depois caiu por terra. Porque, de novo, a própria obra mostra a que veio, né? Ela aborda o tema, ela trata do assunto, ela... O mais importante, ela aborda, trata e conclui aquele assunto, tanto na questão da falsa acusação de estupro, como na questão da escravidão. Não é uma coisa assim feita de maneira leviana. O autor, ele foi muito bem sucedido nisso aí. Ele coloca tudo para funcionar. E, de novo, é o ponto de vista assim, de uma pessoa que passa por uma grande injustiça. E só nós, como espectadores, sabemos da verdade.
Aí, só o seguinte, a série realmente fez sucesso no Japão, tá? Ó, a Light Novel teve mais de 3,3 milhões de volumes vendidos até dezembro de 2018. O mangá, 1 milhão de volumes até janeiro de 2019. E aí, em abril, note bem, em abril de 2019... A Light Novel e o mangá já tinham vendido 6,2 milhões de cópias no Japão por causa do sucesso do anime, tá? E a Raftalia foi eleita a melhor garota pelo Crunchyroll Anime Awards em 2020, né? E cá entre nós, né? A Raftalia é uma fofura de personagem, tinha mais é que ganhar mesmo, né? Agora, voltando aos chatos aqui do Ocidente, né? Tá? Alguns, o pessoal do Anime News Network também desceu o braço, tá? E teve um outro aí que falou que achou que era um isekai ruim ainda, sabe? Mas tudo por quê? Por causa dos três primeiros episódios, tá, Janus? É aquele negócio. Tá? Tanto que um deles falou assim, depois que passou do terceiro episódio, ele falou, a série parece ter superado o seu problema inicial, olha só como eles... Olha como eles não perdoam, você tá notando, né? A série parece ter superado o seu problema inicial e deve deslizar para um fluxo de história mais agradável, tá? E falou, e aí ele continua. A série parece que está se preparando para construir Naofumi mais como um herói folclórico, né? Ou um herói básico, né? De toda a Light Novel, de todo Isekai, do que os heróis famosos e descarados que estamos acostumados a ver em histórias de fantasia. Tá? O episódio 3 dá o melhor argumento até agora para o potencial possível da série. Era o que ele estava falando quando ele viu. Porque o terceiro episódio é quando as coisas começam a andar para um outro rumo, né? Você vê que aí o Naofumi começa a evoluir, né? Tá? Aí um outro do Comic Book Resources, é um outro site lá americano, né? Criticou fortemente o anime por ter um protagonista dominador que aparentemente nunca está errado, né? E pelas conotações socialmente contenciosas, observando que a série teve seu quinhão de críticas bem merecidas. Descreveu a série como apenas mais um programa isekai genérico e mal feito. Mal feito, é? Vai falar da venda no Japão para ver se foi mal feito, mas tudo bem, né? Crítico é crítico, né? E ele descreve que a série tem elementos desagradáveis e especula, essa palavra é importante, né? Quer dizer, é a opinião. Ele acha que o público vai pensar como ele, né? Ele especula que alguns espectadores podem simpatizar com o protagonista, observando que isso justificaria o programa rotular como uma fantasia incel, né? Pois é, bem, no final a gente sabe que esse pessoal todo estava errado, né? Que a série tá aí, entrou a segunda temporada, vai vir uma terceira, com certeza, tá? A Light Novel, como eu falei, a Light Novel no Shotsukan Naru já acabou, tem sim o final, viu? Tá? Porque o cara porque é o seguinte, o que saiu em 22 volumes até agora não cobre tudo o que ele escreveu de 2012 até 2015 no Shotsukan Naru. Sabe por quê? O autor publicava quase que diariamente capítulos novos lá no, na web.
Já existe um final da parada, então.
Já tem um final. Não vou falar, mas eu já sei o final porque eu já li. Tá? Certo. É um final bonito, é um final muito legal, mas não vou entrar em detalhes. Tá? Alguns podem gostar, outros vão ficar mais tristes, outros vão se emocionar, mas eu achei... Tecnicamente falando, um belo final, foi muito bem
feito. Mas uma pergunta genérica assim: os outros heróis, os outros três heróis, têm alguma participação maior, uma redenção, ou eles continuam a mesma coisa?
Eu não vou falar nada já, Luiz, porque pode estragar a próxima temporada, né? Porque então, pelo que eu tô vendo. Porque é o seguinte: eu diria o seguinte, a história já passou da metade no anime, tá? O mangá também, mas ainda tem muito chão pra rolar, tá? Mas os 22 volumes da Light Novel ainda não cobriram tudo que o autor escreveu na versão de Web Novel, a primeira versão, tá? Porque assim como autores de algumas outras Light Novel fazem, ele também está reescrevendo alguns trechos, né? Até por causa que também, às vezes, a reação do público influencia o autor a mudar um pouco as coisas conforme acontecem, tá? Mas eu garanto, o mangá tá muito bom, muito bem desenhado também, a história tá ótima, tá? E eu torço, né, para que a próxima temporada chegue logo, porque tá demais, tá muito legal. Tá?
Até porque o final, o gancho pra próxima temporada é um dilema muito grande, né? Porque os ditos vilões... Né? Na verdade, assim, os vilões que vêm de uma outra dimensão, né, que são os causadores das ondas de ataques ao mundo lá, que eles são convocados para proteger, são heróis na dimensão deles, né? Sim. Então, assim, existem dilemas e dilemas, né?
Muitos dilemas. Você não faz ideia de como a coisa vai desenrolar ainda, Januzzi, vai ficar muito legal. Mas basicamente foi isso mesmo. Os responsáveis pelas ondas, na verdade, são os heróis de um outro mundo, né? Ah, e também tem um detalhe que a gente não falou dos quatro heróis cardinais, né, Janúcio? Cada um deles veio de um mundo diferente.
Sim, foi o que eu falei, eles vêm de um anime. Eles vêm todos de um Japão, mas um Japão de uma outra dimensão.
De Japões diferentes. Desculpa, eu não prestei atenção nesse trecho, me perdoe.
Então eles vêm. Tanto é que o engraçado é que, como é que eles descobrem? Eles perguntam: quem é o imperador do Japão? Aí cada um diz um nome diferente. Aí eles chegam, os quatro chegam no consenso que eles vêm de dimensões diferentes.
Exato,
né?
eles não são nem do mesmo mundo. Então, vamos pensar assim: tem quatro mundos e ainda existe um quinto que está enfrentando eles, né? Tem quatro mundos.
Não, já tem quatro mundos.
O mundo em que eles estão.
Dos heróis, o mundo que eles vão, cinco. E o mundo que está tentando invadir, o mundo que eles convocou eles para proteger.
Seis, exatamente. São seis mundos no total. Ou seja.
E se cada um dos quatro heróis de outro mundo também forem de outros mundos, então é mais quatro mundos aí. São dez.
Exatamente. É porque a gente não sabe como é que funciona. Porque no caso, assim, o que dá a entender é que os quatro que foram convocados para proteger.
Exato.
Os outros que vêm da outra dimensão, aparentemente vieram para atacar.
Exatamente.
É agora o porquê que a gente não sabe ainda, né?
Exato. E o caso de qualquer forma é que aí é o seguinte: até onde eu sei, esse e Gate são as únicas light novels que exploraram o conceito de multiverso. Tá? Uhum. Porque em Gate, você. Quando o herói lá, o Itami, que é o oficial do exército japonês, que ele se envolve mais com os habitantes do mundo de Aulnus, né? Ele acaba tendo uma audiência com uma das deusas desse mundo. E ela fala: existem vários outros mundos e eles eventualmente. As suas realidades se tocam e é aí que surge o Gate, o portal que liga eles, né? Tá? E tanto que é o seguinte, mais pra frente, isso ainda não entrou no mangá nem na Light Novel, mas citar isso não vai dar problema, eles conseguem fazer uma experiência lá com uma das garotas que é colada no Itami, que é uma maga, né? E ela consegue abrir um portal que vai para um outro mundo, um terceiro mundo, né? Só que quando o Itami pisa nesse outro mundo, tá cheio de ovo de insetoide no chão. Ele volta na hora e fala: fecha isso que lá, lá é perigoso. Entendeu? Então, assim, e depois isso ainda depois vai escalar mais na história, mas não vou entrar em detalhes. Mas o Gate explorou isso já do conceito de multiverso. E o Herói do Escudo, apesar de muito levemente não entrar em detalhes, mas fica claro, é um multiverso também. Né? E que são ligados por aquilo que a gente chama, que eles chamam no mundo em que eles estão, de magia, né? Porque eles foram evocados por magia. Né? Eles não morreram nem nada, simplesmente vem cá, vem pra cá. E eles foram, né?
E o engraçado é que tem um momento que o Nofumo diz: se vocês me odeiam tanto, me mandem de volta. Aí é explicado que eles só vão poder voltar se forem os quatro. Do mesmo jeito que foram convocados os quatro, eles só vão poder partir os quatro juntos.
Exato. Ou é os quatro juntos ou nada. Entendeu? Então aí.
Então assim, eles têm que trabalhar unidos de uma maneira ou de outra. Que é isso é o que é legal durante a série, que você vai vendo tanto a relação do Naofumi com esse mundo, como é que as pessoas veem ele, como também porque existe uma divisão muito nítida entre o povo e a realeza nesse mundo, e é uma realeza matriarcal, faz toda a diferença. Né? É um reino matriarcal e a sorte do Naofumi é que é um reino matriarcal, né? E à medida que a história vai passando, tanto ele quanto os outros heróis vão começando a perceber essas mudanças. Só que no caso o Naofumi aprende sofrendo. Os outros têm que aprender no quesito de que eles não são tão burros quanto o Herói da Lança. O Herói da Lança é um cara vaidoso, é um cara mesquinho, né? E ingênuo também, né?
No caso do Naofumi também era muito... Eu diria que ele é vaidoso. Mesquinho eu não acredito que ele seja. Tá? Porque ele quer fazer a justiça, mas é a justiça na cabeça dele, né? Mas ele é ingênuo e tapadinho, ele é. Viu?
É.
Que ele é ingênuo
e no
tapadinho...
caso do Naofumi, né? Ele era bem ingênuo no começo. E ele percebeu, se ele não começar a ser tão... É aquela coisa, né? Ele trilha um caminho que é assim, ou ele vai se tornar tão mal quanto as pessoas estão tratando ele, ou ele vai ter que se fortalecer internamente, né? Como pessoa. Uhum. Né? E assim, e tem dois Naofumi. Tem aquela imagem que ele vende para o povo, né? Porque ele também não vira um herói assim, no sentido de vou ser um ícone de heroísmo. Não, ele é um herói, tipo assim, aquela coisa do Batman, né? É o herói que as pessoas precisam.
Uhum.
Não é simplesmente o herói que eles merecem.
É. O herói que eles querem, eu acho que é melhor isso, né? Não é o herói que eles querem, é o herói que eles precisam, né? E entre um e outro tem uma vasta diferença, porque o herói que eles querem é o herói da lança, né? E Deus me... Meu Deus me livre, cara. Que escolha ruim.
Mas o legal é que as atitudes, tanto dele como dos outros heróis, vão fazendo o povo enxergar as virtudes de todos eles,
exato,
né?
Exato.
Assim, as virtudes e os defeitos.
Exatamente.
Pois é, já passamos tempo demais aqui no Herói do Escudo, né?
Não, mas então, matamos aí.
Esse aqui é o primeiro dos podcasts sobre os gêneros do anime. Daqui a 3 meses, na próxima temporada de animes, a gente volta com outro tema, com outro gênero para ser debatido, né? Que ainda vamos decidir qual será. Então, obrigado aí, Janúcio Peixoto, pela pauta, pelas pesquisas, pela participação.
Foi um prazer, foi divertido.
E, Janúcio, fica aí uma lista de dicas de animes para você assistir aí, de Isekai. Então, obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!